Falo de apertar os botões de uma camisa, realizar tarefas domésticas básicas ou acompanhar os filhos à escola. Todas ficam mais difíceis de realizar até ao dia em que se tornam mesmo impossíveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ELA é incurável. Existem medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, mas não a curam. Atrasam o inevitável, mas não o impedem. Por outro lado, existem inúmeras terapias não comparticipadas e ainda acresce o facto de não existir resposta a tempo e horas na rede de cuidados paliativos. É também por isso que aproveito para cumprimentar a APELA, a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, que apoia e acompanha pessoas com ela e as suas famílias. Muito, muito obrigado. É a APELA que, mesmo com escassos recursos, faz a diferença na vida destas pessoas que não raras vezes se sentem abandonadas pelo Estado. Senhoras e senhores deputados, e o Estado também somos nós. Essa é a razão de termos agendado esta iniciativa, porque há muito para fazer por estes doentes e pelas suas famílias. Em primeiro lugar, na área do diagnóstico atempado. É preciso promover campanhas e consciencializar sobre a doença, envolvendo unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e autarquias. Além disso, é preciso incluir a ELA no elenco de doenças e condições abrangidas pela dispensa de junta médica. Mas há muito a fazer, sobretudo no que diz respeito aos custos. Estes doentes e as suas famílias têm mensalmente despesas de milhares de euros entre os materiais, medicamentos, terapias e cuidadores de que precisam. Dramaticamente, para a larga maioria dos doentes, essas despesas são impossíveis de suportar. Tudo faremos para que até ao final da legislatura seja possível comparticipar esses bens e medicamentos. A vida das pessoas com ela, após o diagnóstico, é demasiado curta para viverem sem que lhes consigamos proporcionar a merecida dignidade.
Dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado Sofria Fernandes, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD saúda o CDSPP por trazer hoje aqui a realidade das pessoas que vivem com a esclerose lateral amiotrófica, bem como os seus cuidadores e as suas famílias. Falamos de uma doença dura, profundamente incapacitante, que transforma a vida de quem dela padece, mas também de quem os acompanha, de quem cuida deles e também das pessoas que, com muita proximidade. E estas pessoas, ao longo do tempo, também têm um desgaste emocional, físico e também financeiro. É justo, por isso, reconhecer a necessidade de avaliar a resposta pública no acesso aos cuidados de saúde, a terapêuticas, a equipamentos, a apoios sociais e também na redução dos obstáculos administrativos que ainda se verificam nos momentos de tanta fragilidade, constatando desde já que o Governo se encontra a fazer este caminho. Dito isto, quando falamos de matérias tão sensíveis, podemos fazê-lo com um sentido de responsabilidade e devemos fazê-lo, porque criar esperança também obriga a garantir as soluções propostas que sejam concretas, aplicáveis e sustentáveis e que sejam concomitantemente execuíveis de todos os pontos de vista, alinhadas e com uma melhor evidência científica disponível. É neste espírito construtivo que gostaríamos de colocar duas questões. Que propostas tem o CDSPP para garantir a viabilidade operacional das medidas apresentadas, nomeadamente a comparticipação total progressiva, sem compreender outros projetos também essenciais e programas prioritários no Serviço Nacional de Saúde? E também foi realizada e podem partilhar a avaliação sobre o impacto da dispensa da junta médica na equidade, mas também no controlo do acesso às prestações associadas à doença, sem este mecanismo, garantindo o acesso àqueles que realmente necessitam e também evitando o acesso àqueles que não têm essa necessidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu não tenho informação, mas suponho que o Sr. Deputado responde em conjunto aos dois. Muito bem, então, obrigado. Senhora Deputada Sofia Andrade, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, tenho duas considerações e uma questão para lhe colocar. A ELA é, de facto, uma doença absolutamente violenta e quer os doentes, quer o núcleo familiar, quer as pessoas que prestam apoio a estes doentes, merecem toda a nossa proteção e todo o cuidado que nós nos possamos dar. E esta é a premissa que nos deve orientar a todos. Aliás, o Partido Socialista, que com muito orgulho fundou o Serviço Nacional de Saúde, fê-lo precisamente com esta ideia em mente. E o que me leva ao meu segundo ponto. Este segundo ponto traduz-se, na verdade, numa preocupação, porque os doentes com ELA merecem, de facto, todo o apoio que lhes possamos dar. Mas assim como merecem os doentes com fibrose cística, assim como merecem os doentes com atrofia muscular espinhal. E, portanto, aquilo que nós não vemos da parte do CDS e que, de resto, também não vemos da parte do Governo é uma estratégia concertada ou uma visão global para dar resposta a um conjunto significativo de doenças raras e que são profundamente violentas. E já agora, o CDS, que é um dos partidos que suporta este Governo, poderia também fazer uma outra coisa. Poderia tentar fazer com que as medidas de apoio que já existem e que já estão previstas na lei sejam efetivamente concretizadas. Eu falo, por exemplo, em assegurar o diagnóstico precoce, porque o tempo de espera para o diagnóstico de doenças raras, não raras vezes, é muito longa e atrasa o início dos tratamentos. Falo no apoio psicológico e social, que muitas vezes tarda em chegar e que nem sempre é contínuo no tempo. E falo da necessidade de reforçar a rede de centros de referência especializados para cobrir mais tipos de doenças. Chegados aqui, Sr. Deputado, eu reitero aquela que é a nossa preocupação. Nós não conhecemos, por parte do Governo, qual é o pensamento sobre as questões de saúde, qual é o pensamento, qual é uma estratégia que seja global e concertada. E quero me parecer que o CDS também terá essa preocupação, porque está sistematicamente a apresentar recomendações ao Governo, como se não fosse um dos partidos que suporta o Governo e como se não fosse já ouvido pelo Governo. Portanto, eu termino reiterando aquela que é a minha pergunta. Se não entende que é necessário haver uma resposta global, uma resposta estruturada para um conjunto de doenças raras, e se acha que sim, onde é que está essa resposta? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. Deputadas Sofia Andrade e Sofia Fernandes. Sra. Deputada Sofia Andrade, acho sim, e está nas sucessivas propostas que o CDS apresentou, sendo o Governo ou sendo a oposição, ao longo do tempo nesta Assembleia, sempre com a preocupação de a cada doença rara nós podermos dar uma resposta, sabendo que são difíceis, sabendo que os recursos são escassos, mas sabendo uma coisa, o facto de participarmos ou não no Governo não limita minimamente o papel enquanto deputados e representantes das pessoas de aqui trazermos a sua preocupação. É por isso, Sra. Deputada Sofia Fernandes, que nós fazemos exatamente uma recomendação, porque sabemos que é preciso adequar estas preocupações aos recursos. É por isso que nós pomos um horizonte temporal mais largo do fim de uma legislatura, porque não se consegue resolver tudo e não se consegue resolver tudo de uma vez, mas ninguém nos perdoaria se não fizéssemos absolutamente nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a ELA é talvez uma das doenças mais cruéis que existem. Deixa o doente consciente, com a mente sã, mas prisioneiro num corpo que vai deixando de responder e de conseguir até respirar. Existem 1.200 pessoas com esta doença em Portugal e é precisamente por serem relativamente poucos que o Estado tem obrigação de ser mais rápido, próximo e também mais eficaz. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O que demasiadas famílias encontram é demora, papelada, indeferimentos, esperas e um cansaço ainda maior em cima de um sofrimento que já é insuportável. E é aqui que o país tem de se olhar ao espelho. Dizem muitas vezes que não há dinheiro para tudo. É verdade. Mas também é verdade que há sempre dinheiro para aquilo que o sistema decide proteger. Houve milhares de milhões para salvar bancos, companhias aéreas, continuam a existir subvenções mensais vitalícias para alguns políticos, alguns presos. Ou seja, para o aparelho, para os privilégios, para os erros acumulados, para aquilo que o regime sempre protegeu arranja-se solução. Mas para salvar pessoas que dependem de uma cama articulada, de ventilação, de terapias, de uma casa adaptada, de apoio em casa, de um cuidador que também precisa de descanso, aí já não há urgência nenhuma. E tantas vezes, quando o Estado falha, são precisamente os portugueses anónimos que aparecem. São campanhas de angariação de fundos, peditórios, iniciativas solidárias, gente comum a dar do seu bolso para comprar uma cadeira de rodas, adaptar uma casa, garantir aquilo que deveria ser assegurado pelo Estado, sem humilhação. E isto revolta. Revolta porque um país vê-se nas suas prioridades. E as prioridades em Portugal dizem muito sobre aquilo que fomos aceitando durante anos. Despesas incompreensíveis, benefícios intocáveis, abusos tolerados, fraudes encapotadas e permitidas no tempo, enquanto quem verdadeiramente precisa tem o destino de sempre, esperar. Não é aceitável que o Estado seja tão generoso com o desperdício, que haja tanta complacência com os poderes instalados e tanta frieza com os mais vulneráveis de todos. Não é também aceitável que uma família destruída por uma doença destas ainda tenha que lutar contra a máquina do Estado. E é por isso que hoje a pergunta tem de ser feita com muita frontalidade. Aos partidos que nada apresentaram neste ponto, reconhecem ou não a gravidade desta doença? Reconhecem ou não o sofrimento destas famílias? E se reconhecem que o Estado tem falhado, então o que é que vão fazer? Vão votar para que alguma coisa mude ou vão limitar-se a deixar mais uma recomendação ser aprovada para ficar na gaveta, como tantas outras? Porém, se hoje votarem a favor e amanhã nada fizerem, e aqui apelo aos partidos que suportam o governo, será só e pura e simplesmente cinismo, porque estes doentes, estas famílias, não vão viver de papel, mas sim daquilo que o Estado decidir fazer com ele. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD, que tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução 669 que o Chega apresenta hoje a esta Câmara não é uma proposta séria, rigorosa e responsável para responder à realidade dramática dos portugueses que vivem com esclerose lateral amiotrófica. O que o Chega nos traz é mais uma vez um exercício de oportunismo político. Identifica o problema, explora o sofrimento dos doentes e das famílias, mas foge ao essencial: apresentar soluções concretas, coerentes e execuíveis. Recomendar um regime de comparticipação especial dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos de apoio fica bem no papel, mas não passa de um slogan quando não se explica que critérios e que abrangência deve ter esse mesmo regime. E mais, o Chega ignora o trabalho que o Governo já está a fazer nesta área. E o Governo, nesta área em concreto, já está a trabalhar, já está a desenvolver trabalho. E por isso há uma pergunta que se impõe: como quer o Chega articular este pretenso regime especial com os regimes excepcionais de comparticipação já existentes no Infarmed e com o sistema de atribuição de produtos de apoio em vigor? Vai somar-se? Vai substituir-se? Vai duplicar mecanismos? Ou é apenas mais uma proclamação sem densidade normativa e sem coerência sistémica? Quem quer mesmo defender os doentes trabalha com seriedade, define critérios, articula regimes e garante justiça. O Chega prefere a política fácil, a manchete fácil e a emoção fácil. E com doenças graves, isto não é solidariedade, é exploração política. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, deputado Alberto Machado. A relembrar que esperava que o PSD, na semana passada, pudesse ter esse discurso que teve aqui, de querer...